e recuperámos com vigor. Nós, lado a lado com os portugueses, enfrentamos a guerra e as consequências da guerra. E enfrentamos essas consequências com os resultados que estão à vista. E com os resultados em que temos emprego no máximo, desemprego em mínimos, em que temos menos de 300 mil pessoas desempregadas que em 2015, exportações no máximo, investimento estrangeiro no máximo, e temos vindo a recuperar paulatinamente. A vida dos portugueses tem apoios, especialmente aos mais vulneráveis, Sr. Deputado, tem apoios aos mais vulneráveis, tem devolução de rendimentos, como fizemos em 2022, tem a ação concreta do IVA zero que está a chegar ao cabaz de compras. Os portugueses que nos ouvem perguntam-se: esta oposição desistiu do país? Desistiu do país e desistiu da vida dos portugueses? E aqui, neste momento, o único partido que está ao lado dos portugueses para enfrentar esta crise é o PS e o governo que é apoiado pelo PS. Os portugueses lá em casa ouviram este debate. Nada que tenha a ver com a sua vida do dia-a-dia. Nós somos um partido que tem um programa. Somos um partido que tem a maioria, a quem os portugueses otorgaram a maioria para executar um programa. Uma maioria com 120 deputados e uma oposição que, depois deste debate, todos percebemos. Alternativa zero. Não apresentaram, nesta primeira ronda, uma única proposta para melhorar a vida dos portugueses. Mas devo dizer que não é surpreendente. Não é de todo surpreendente. Em bom rigor, esta oposição, em particular o PPD-PSD, quando foram governo, não acertaram uma única previsão. Foram o governo recordista dos orçamentos retificativos. Era o governo de retificativo em retificativo, de corte em corte na vida das pessoas, nos salários, nas pensões, e depois as previsões nunca batiam certo e quem pagava eram os portugueses. E então chegámos a este momento. Os orçamentos apresentados pelos governos do PS eram sempre orçamentos que iam falhar. O diabo vinha aí. Vinha aí o diabo. Aliás, ouvindo o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, eu estava à espera de ouvir um deputado sério dizer: Sr. Primeiro-Ministro, enganei-me redondamente nas previsões que fiz quando discuti o Orçamento de Estado. Mas devo-lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, o deputado Miranda Sarmento não se enganou apenas nas previsões do Orçamento de Estado. No dia em que a Comissão Europeia mais do que duplicou a previsão de crescimento da economia portuguesa para 2,4%, o deputado Miranda Sarmento escreveu um artigo num jornal em que dizia: na triste trajetória do empobrecimento, e ao lado do mesmo jornal dizia: Bruxelas revê em alta crescimento de Portugal de 1 para 2,4%. Dizia o Sr. Gentiloni, o nosso comissário, deve crescer o dobro da previsão. No mesmo dia, isto são as previsões do PPD-PSD pelo seu líder parlamentar. Sr. Deputado, vou-lhe oferecer para nunca se esquecer do azar que teve. E mais, devemos dizer, o Sr. Deputado Miranda Sarmento aceita com certeza, mas não acerta uma única previsão. Mas já o anterior líder parlamentar do PPD-PSD, hoje presidente do PPD-PSD, também não teve muita sorte. Devo dizer que neste hemiciclo nós discutimos a ação concreta no cabaz de produtos essenciais, que era o IVA zero. Dizia então o senhor presidente do PPD-PSD: Montenegro, IVA zero, alterações de preços são inexistentes. Pois, mais tarde, no Jornal Público, pode-se ler: cabaz com IVA de 0% baixou 11 euros, mas há produtos essenciais que naturalmente estão mais caros. Senhor Primeiro-Ministro, este país não tem alternativa a esta maioria, a este governo e a este programa. Este país tem uma oposição contaminada pela extrema-direita na sua linguagem, na forma como apresenta as suas propostas e, aliás, tanto na Comissão Parlamentar de Inquérito como hoje, foi evidente: a única alternativa que têm é não discutir o país e atacar o governo com lateralidades e com assuntos que não estão no centro da vida dos portugueses. Senhores, venham para o debate do país, venham propor coisas para melhorar a vida dos portugueses. Mas posso ir mais longe. Este governo não é um governo apenas apoiado por esta maioria que se centra em resolver urgências. Eu tenho o gosto de liderar esta bancada parlamentar e de dizer que, desde a agenda para o trabalho digno, desde o acordo de competitividade, salários e rendimentos, desde as ações em torno da lei das ordens e da abertura de um conjunto de profissões para os mais jovens, nós aqui avançamos com a descentralização e com a autonomia das CCDRs. Estamos a trabalhar no futuro melhor dos portugueses, com as agendas mobilizadoras e com investimento estrangeiro captado também pela nossa Agência de Investimento Estrangeiro. Nós estamos a investir nas forças de segurança. Nós estamos a discutir uma nova lei de programação militar. Nós não estamos apenas a tratar das urgências. Nós estamos a tratar da vida concreta de cada português, centrando-nos em ter um país melhor. E é esse país melhor que vamos entregar em 2026. Senhor Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro apoiado por esta bancada, mas com o voto dos portugueses. Há agora um líder partidário que, preocupado porque, como o país vai melhor, provavelmente a sua vida vai pior. Como o país vai melhor, aparentemente a vida do Presidente do PPD-PSD vai pior. Preocupado com isso, tem vindo a aumentar não só a acrimónia, mas o ataque ao Governo fora das questões essenciais. Deixe-me lhe dizer uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro. Sabe que o líder do principal partido da oposição, até hoje, ainda não fez um único comentário à revisão em alta do PIB feito pela Comissão Europeia? Até hoje, o líder do principal partido da oposição não fez qualquer referência à alteração de previsão do crescimento económico. Não comentou o melhor abril de sempre nos inscritos, nos desempregados inscritos no IFP. Não discutem o país. E é por isso que lhe deixo esta questão. É a questão central. Esta maioria que apoia o Governo está preparada para continuar a executar o programa eleitoral do PS, que é o programa do Governo. E é isto que temos que nos centrar, é nisso que nos temos que centrar. É na vida concreta dos portugueses, em resolver problemas. E aquilo, e a pergunta que lhe faço hoje, não é naturalmente se a economia está melhor, se verdadeiramente está pior a vida do Dr. Luís Montenegro. Não me parece. Mas há uma pergunta que lhe repito, que já a fiz aqui antes. E a pergunta é simples. Porquê é que a direita, particularmente a direita, quer interromper este ciclo económico? Este ciclo político? Porquê é que a direita, nas suas mais diferentes aproximações, da extrema-direita à direita que se aproxima da extrema, porquê é que essa direita quer interromper este ciclo económico, este ciclo político, colocando em causa a vida dos portugueses? E é esta pergunta que lhe deixo.
Muito obrigado.
Primeiro os portugueses, depois o partido, dizia Francisco Sá Carneiro. Parece que as prioridades se inverteram. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Eu acho que o Sr. Deputado pôs o dedo na ferida. O frenesim que domina a direita para criar a todo o custo e o mais rapidamente possível uma crise política absolutamente indesejada pelos portugueses, claramente contrária aos interesses nacionais, resulta de um facto essencial. É que perceberam bem que o ciclo económico mudou. Perceberam bem que ainda não foi desta vez que o diabo chegou, que ainda não foi desta vez que não conseguimos recuperar da pandemia, que ainda não foi desta vez que não estamos a conseguir enfrentar a inflação, que não foi desta vez que sucumbimos perante a guerra da Rússia contra a Ucrânia e que, portanto, têm a esperança que em 2024 é que é, mas verdadeiramente não têm esperança nenhuma que em 2024 é que seja. E há uma coisa que eles sabem, é que esta inversão do ciclo económico significa que cada dia que passa, a vida dos portugueses vai melhorar. E cada dia que a vida dos portugueses melhorar é um dia em que a direita terá mais dificuldade em derrubar este governo e em substituir o Partido Socialista na governação do país. Se houvesse dúvidas do grau de frenesim e de qual é a verdadeira ambição da direita, basta ouvir o que o líder do PSD foi ontem dizer às jornadas parlamentares. É o nosso tempo! Chegou o nosso tempo! Agora é a nossa vez! E depois faz até uma descrição engraçada. Faz até uma descrição engraçada, quer dizer o seguinte: quem há pouco mais de um ano ganhou as eleições, recebeu o mandato dos portugueses, a enorme responsabilidade que os portugueses nos confiaram, de durante 4 anos dar execução a um programa com que nos comprometemos, nós estamos agarrados ao poder. O PSD não tem ânsia de chegar ao poder. Ora, nós temos de perceber bem qual é a estratégia da direita, que está devidamente organizada, mas nunca nos esquecermos do seguinte: o nosso jogo, nós não estamos aqui para jogar com a direita. Nós estamos aqui para trabalhar para os portugueses e para servir o país. E temos é que nos focar no que é o interesse dos portugueses e no que é o interesse do país. E o interesse dos portugueses e o interesse do país é que nós vamos criando as condições para poder executar paulatinamente o nosso programa do governo. O país tem problemas, tem muitos problemas, e nós temos que o resolver. Nós temos um enorme problema na habitação. Mas nós não nos limitamos a fazer discursos ou manifestações sobre a habitação. Nós apresentámos um programa Mais Habitação. Aprovámos já 2 diplomas que estão promulgados pelo Sr. Presidente da República e uma proposta de lei que está aqui em debate na Assembleia da República. Tem vantagens, tem inconvenientes, tem boas ideias, tem mais ideias, seguramente. Mas quais são as ideias da alternativa? Quais são as ideias da oposição? Zero! Nós tínhamos uma agenda do trabalho digno para apresentar. Fizemos-la aprovar aqui na Assembleia da República. E o tal governo está paralisado, já regulamentou a agenda do trabalho digno. Por iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, foi aprovada uma reforma estrutural da maior importância, que é a reforma das ordens profissionais. E o Governo amanhã vai aprovar os primeiros 8 diplomas de regulamentação dessa lei aqui aprovada na Assembleia da República. Nós temos a necessidade de combater a burocracia e de simplificar o funcionamento do país e aprovamos já 1 diploma sobre a simplificação dos licenciamentos da construção para todo o tipo de iniciativas, para a habitação, para a atividade comercial, para a atividade de serviços, para a atividade industrial, de forma a agilizar o funcionamento da nossa economia, combater a burocracia e simplificar o funcionamento do nosso Estado. Ainda ontem tive a oportunidade de referendar 1 diploma já promulgado por Sua Excelência o Presidente da República, que culmina o edifício legislativo daquela que nós definimos como a pedra angular da reforma do Estado, a descentralização. E ontem foi referendado o diploma que procede à reforma da administração desconcentrada do Estado, que depois de termos democratizado as CCDRs, concentramos nas CCDRs todas as competências para poderem definir e executar uma verdadeira estratégia de desenvolvimento regional, integrando as diferentes políticas públicas e permitindo, efetivamente, termos um território mais coeso, mais dinâmico, mais próximo, mais gerador de riqueza em todo o território nacional. Nós sabemos bem